Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Olá. Em discussão há mais de uma década, a reforma política ganhou neste semestre uma comissão especial para buscar um consenso sobre o que não está funcionando direito em nossa democracia. Agora, se é difícil saber as opiniões dos parlamentares sobre cada tema da reforma, imagina descobrir como pensa a população. Para buscar saber o que pensa o brasileiro sobre a reforma política, o cientista político e jurista Júlio Aurélio, da Casa Rui Barbosa, lançou uma enquete. E é sobre isso que a gente conversa agora. Pesquisador, seja bem-vindo à Conversa sobre Política.
Obrigado.
Doutor Júlio, de onde surgiu a ideia da enquete?
A enquete tem um primeiro objetivo, que é de ajudar ou contribuir para o maior envolvimento da população com o tema. É uma enquete de 9 perguntas, em que, a rigor, nessas 9 perguntas estão as questões fundamentais da reforma política, qualquer que seja a decisão sobre ela, qualquer que seja o sentido, né, que ela venha a adotar, mas que são feitas de uma maneira tal em que se procura fugir do jargão técnico da política, ou enfim, da norma do institucional da reforma política, de maneira que a população compreenda que ela tem condições de se envolver e que o seu envolvimento é importante.
Quais são as perguntas básicas e como que elas foram elaboradas, no caso?
Elas foram elaboradas por mim, mas com essa preocupação de ter, focalizar, de tornar mais inteligível para os leigos, que não sejam nem cientistas políticos, nem juristas, nem parlamentares já traquejados com o tema, mas que tenham, que definam os princípios fundamentais de uma reforma política. Então, ali estão as questões sobre obrigatoriedade ou não do voto, sobre a representação parlamentar, se o parlamentar deve estar vinculado a eleitores de um determinado local, procurando usar o termo voto distrital, e assim por diante, para discutir tanto as inovações quanto os eventuais aperfeiçoamentos que se venha a fazer com a reforma política. Porque, a rigor, a reforma política, ela tem 2 caminhos, e que, a rigor, me parece que vai acabar, se procurar o consenso, havendo uma certa mistura deles, que é, de um lado, a inovação do sistema, ou de outro lado, o aperfeiçoamento do sistema.
A impressão que o senhor tem é de que está indo para qual dos 2 caminhos, mais provavelmente?
Eu acho que vai no sentido da inovação, mas com preservação de aspectos do atual sistema com o seu aperfeiçoamento. Por exemplo, o único consenso que se pode detectar, aí não estou falando da população, mas da classe política em geral, é o fim das coligações proporcionais, coligações partidárias na disputa por cargos legislativos. Ou seja, as coligações para eleições a deputados e vereadores. Esse é onde, por exemplo, se encontra um consenso maior na classe política. E esse consenso é um consenso de aperfeiçoamento do sistema, não de inovação. Mas eu acho que vai se caminhar e precisa se caminhar para a inovação. A tendência é nesse sentido. E é claro que assim, a enquete ainda não foi sistematizada. Não posso dizer ainda, né, nesse momento, qual tem sido as tendências da população. Mas ela começou agora. Né?
Ela vai até quando mesmo, professor?
Ela vai até 10 de junho, que é quando a gente fecha na casa de Rui Barbosa esse tema, e aí dia 10 de junho já devemos apresentar ou fazer uma última coleta de dados ou já anunciar o resultado.
Lembrando aos ouvintes que a Casa Rui Barbosa fica no Rio de Janeiro. E a gente conversa hoje, aqui no Conversa Política, com o cientista político e jurista Júlio Aurélio, que é da Casa Rui Barbosa. Professor, é na sua opinião, qual o tema que é mais difícil do cidadão comum compreender? Que a reforma como um todo é difícil de se entender, né?
Não acho que seja difícil, exatamente o contrário, eu sei que essa é uma impressão dos especialistas, da ampla maioria dos especialistas, nos lugares onde tenho debatido, e acaba sendo uma impressão que eu acho que foi passada para a população. Ela não é, é difícil, é que eu, é, no momento, que infelizmente ainda não posso passar as perguntas assim para você, uhum, porque elas estão sendo feitas lá, enfim, é um compromisso que eu tenho com a instituição, né, com a Casa de Rui Barbosa, que vai até 10 de junho. Mas uhum, as perguntas foram formuladas de uma maneira tal, que eu vou dar um exemplo. Pergunta-se, por exemplo, quem o legislador deve representar. O legislador, no caso, a pergunta é bem específica. Deputados e vereadores devem representar. Aí vem as alternativas. Quer dizer, uma das alternativas é exatamente o local em, onde residem seus eleitores. Ora, esse é o princípio do voto distrital. Veja que uma pergunta é de fácil compreensão. Na verdade, a questão entre voto distrital e voto proporcional pode ser apresentada para o eleitor de uma maneira muito simples e que diz respeito às opções que ele, eleitor, pode fazer. E ele pode compreender isso. Na verdade, não há tanta complexidade na reforma política, complexidade técnica. A complexidade é política, porque há, como já disse, dois caminhos, quer dizer, o caminho da inovação e o caminho do aperfeiçoamento, e essa aqui é a questão. Enfim, os atores políticos que decidirão a reforma política se dividem quanto a isso. A impressão que eu tenho é que a ampla maioria dos atores políticos hoje tende à inovação, mas também o fazem não por uma dinâmica intrínseca ou endógena, interna, apenas à classe política, ou aos parlamentares, ou mesmo apenas ao Congresso Nacional. Na verdade, o grande impulso para a reforma política, porque a reforma política já é um tema antigo, não é verdade? Há quanto tempo se discute reforma política? Há mais de duas décadas. É. Há mais de duas décadas se discute. Eu sou especialista em constituinte, discussões sobre constituinte, tenho várias obras só sobre a constituinte. Só sobre a constituinte tenho três obras, sobre o processo constituinte. E posso asseverar, posso lhe garantir, que não foi um tema, foi dos temas menos discutidos, dos temas políticos, dos temas institucionais da Constituinte, foi o tema menos discutido. E a rigor é a grande lacuna da democracia brasileira. Porque a democracia brasileira é uma democracia de formulação muito interessante, muito adequada à realidade brasileira, mas que tem pés de barro. Os pés de barro residem exatamente no sistema eleitoral e no sistema partidário. E é a isso que se refere a reforma política. Desde então se discute, mas por que agora finalmente se retoma e se faz um processo que me parece vai chegar à sua conclusão? Devido a junho de 2013. Por isso, devido às manifestações de junho de 2013, devido a isso é que nós também vamos fazer na Casa de Rui Barbosa encerramento no dia 10 de junho. Exatamente 2 anos depois daquelas grandes manifestações que o país viveu em 2013.
Professor, o senhor citou o caso do sistema eleitoral, né? Existem questões que são mais difíceis de você explicar nas minúcias, como financiamento ou, por exemplo, cláusula de desempenho? Ou essas também...
Eu achei muito simples para colocar. Quer dizer, se houver a disposição de se detalhar, de se facilitar, é uma questão apenas de linguagem. Na verdade, havendo uma linguagem apropriada, a população compreende. Veja só.
No fundo, é só sair do juridiquês, é por aí.
O juridiquês e o politiquês, né? Uhum. O juridiquês e o politiquês, porque essas decisões são políticas, mas também são morais, também são éticas. E a população, embora a população está plenamente capacitada para opinar sobre isso. É claro que isso que deve haver debates para maior compreensão, tá certo? Isso não
anula.
Dizendo que não haja necessidade de debate. Assim como em 1993 a discussão sobre presidencialismo e parlamentarismo foi, a decisão, né, foi precedida por amplo debate, enfim, isso há mais de 20 anos atrás, né? Também a discussão da reforma política deve ser assim, no caso através de referendo, que é por onde vem sendo elaborada a reforma, né? Com uma decisão primária do Congresso Nacional, mas passando por um referendo popular. Me parece que as lideranças têm sensibilidade para isso. As lideranças da Câmara e do Senado têm plena sensibilidade para esse tema, têm consciência de que é um tema que já estava, que estava na pauta e que era subjacente, que era um tema fundamental naquelas manifestações de junho de 2013. Eu trago até um outro dado para corroborar isso. A única pesquisa que foi feita sobre os manifestantes de junho de 2013 foi uma pesquisa feita pelo Ibope, no dia 20 de junho de 2013, que foi o auge das manifestações, daquelas manifestações em 2013.
Se não me engano, foi o dia de uma das manifestações no Congresso, inclusive, aqui, em
também,
frente ao Congresso.
Também foi, foram as maiores em oito capitais, né? Foi o auge das manifestações. E foi quando as manifestações já tinham sido vitoriosas quanto ao tema das tarifas, haviam caído em 18, 19 de junho, mas foram as últimas grandes manifestações. E quanto aos motivos, quanto a motivo específico coletado pelo Ibope, enfim, vocalizado pelos manifestantes que foram entrevistados, a ampla maioria, 63% a 65% dos manifestantes, diziam que lá estavam não pelo motivo da tarifa, embora 53,7% dissessem isso, não devido ao tema da saúde pública, embora cerca de 30% dissessem isso, e educação e assim por diante. O motivo que teve maior adesão, que foi mais vocalizado pelos manifestantes, foi a insatisfação com o ambiente político em geral. Não foi eles não criticavam nenhuma liderança em particular, mas eles se referiam ao ambiente político em geral. Então, só isso mostra, a meu ver, que aquelas manifestações foram um impulso essencial para que hoje estejamos discutindo e discutindo como viabilizar finalmente uma reforma política, que precisa ter consenso, enfim, que eu acho que o consenso passa por acolher tanto as tendências de aperfeiçoamento do sistema, mas principalmente tendências de inovação do sistema, e que eu acho que passam essencialmente, se havia me perguntado qual o principal tema, me parece que é o sistema eleitoral. E a rigor é a questão do voto distrital e voto proporcional. Essa é a principal questão da reforma política.
Doutor Júlio, e quem quiser participar, como que faz?
Nós vamos fazer outras atividades lá no dia 6 de maio e a última será no dia 10 de junho. Então, são atividades que vão estar sendo anunciadas no site da Fundação Casa de Rui Barbosa. Agora já todas as atividades vão estar vinculadas à conjuntura, ou seja, à medida que a reforma política avance, nós vamos discutindo mais alguns temas. A primeira colheita foi uma colheita ainda sem um debate prévio, apenas para se ter uma noção de como a população estaria se posicionando hoje sobre vários pontos ali da reforma política. Os temas aos quais você se referiu, ou seja, que talvez fossem mais difíceis, por exemplo, cláusula de barreira, está lá a primeira pergunta. A primeira ou a segunda pergunta diz assim: deve haver mínimo de votos para que os partidos tenham acesso ao poder legislativo? Entende? Só para te reafirmar que é possível usar, mesmo não usando o termo cláusula nem barreira, né? Cláusula de barreira é, na verdade, um jargão, né? Não é nem um termo muito técnico. Mas é possível, o primeiro objetivo dessa atividade foi a de colher, de estimular o envolvimento da população, né? E de mostrar que exatamente essa questão da reforma política é não só uma questão importante, porque ela é importante, enfim, para a democracia brasileira, como eu disse, eu considero que é uma conclusão a conclusão comum a qual tenho chegado nessas obras a que me referi, sobre a Constituinte, sobre a democracia brasileira, são os pés de barro, o sistema eleitoral e o sistema partidário. E isso vem se arrastando já há algum tempo. A rigor, nós já temos tido pequenas reformas políticas ao longo dos anos. A primeira reforma política ocorrida foi em 1994 e foi uma emenda constitucional que eliminou a possibilidade de renúncia do parlamentar já sob processo de cassação. Essa foi a primeira. Uma das últimas foi uma reforma nem mesmo feita via parlamento, mas judicial. Eu digo em termos práticos, né? Não em termos jurídicos, mas em termos práticos, a reforma política começou a andar também via judiciário, através do reconhecimento da fidelidade partidária, que hoje é um instituto que passou a ter a importância, né? A fidelidade partidária consta na Constituição há muito tempo, né? Desde 1988, mas nunca foi regulamentada. Então, uma decisão do judiciário é que acabou fazendo isso, com que hoje, enfim, a fidelidade partidária passe até a influenciar o jogo, né? Enfim, a dança de cadeiras, né? Por assim dizer, no Congresso Nacional. E, então, as atividades têm esse sentido, de fazer com que a população se envolva e que a reforma política não fique apenas adstrita aos poderes e principalmente ao Congresso Nacional.
Nós conversamos sobre reforma política e a recém-lançada enquete com o cientista político e jurista Júlio Aurélio, da Casa de Rui Barbosa. Professor, nosso tempo acabou, mas obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, né? Eu espero estar contribuindo também com a Câmara dos Deputados, com o Congresso Nacional, no sentido de que ocorra uma reforma política na qual considero é plenamente possível que cheguemos a um consenso e tenhamos uma democracia ainda mais efetiva no Brasil.
Este programa teve produção de Caio Darcanchi, edição de Dulcídio Siqueira, coordenação de Fabiana Mello e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do Conversa sobre Política no endereço da Rádio Câmara, câmara.leg.br/conversa-sobre-política. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.